tenha
santa paciência
de...
3, 2... Muito bem! Olha a amizade! Olha aquela, olha ali a cabeça do Alcemar na frente da placa do
Alcemar. A cabeça é uma ilha de edição.
A cabeça é uma ilha de edição. É uma ótima frase. De quem é essa frase, Luciano?
Essa aí é de Jardes Macalé.
Instagram do Jardes Macalé, cantor do...
Não, poeta.
Poeta.
E acho que ele cantou, não sei. Eu conheço porque naquele disco O Silêncio que Precede Esporro do Rapa, tem uma parte de uma música que começa assim.
Jardes Macalé?
Jardes Macalé.
É Jardes.
Tive lá.
Ah, é?
Olha, eu acho que é.
Olha, Copa mais.
Olha aí, fácil. Não importa o nome do cara, a gente vai ver aqui, já tô procurando. Mas o que importa é que agora a gente tá ao vivo e começou o programa, tá? E hoje eu vou fazer diferente, eu não vou fazer os protocolos. Eu vou fazer diferente hoje, porque eu tô no momento da minha vida de fazer diferente, experimentar coisas novas.
É isso aí.
Olha aqui, ó.
Assim vem o tom.
Jardes Macalé, Jardes Anete da Silva. É um cantor, ator, músico e compositor. O cara que ele é cantor, ele já pode dizer que ele é ator também, né? Automaticamente, né? Porque uma hora ele vai precisar fazer uma beirinha.
O Fábio Júnior é melhor como ator ou como cantor?
Eu acho que ele é melhor como pai. Pai.
Não. O Marrone é melhor você como cantor ou ator?
O Marrone.
É melhor como parceiro de trago,
o Marrone. É melhor como beberinagem, né?
O rock and roll brasileiro... O rock and roll brasileiro é sertanejo universitário.
É, total.
A loucura, a loucuragem, drogas pesadíssimas,
é? Rapaz, rock brasileiro é sensacional.
Rock brasileiro hoje não tem mais
nada. Qual é a sua banda favorita do rock brasileiro?
Favorita?
Raimundos. A sua favorita do rock brasileiro?
De todos os
tempos. Papas da Língua.
Você, a sua favorita do rock brasileiro?
Nenhum de nós.
Nenhum de nós é horrível.
Ah, acho que Los Hermanos.
Los Hermanos, você, Alcemar?
A minha banda de rock favorita?
Sua banda de rock?
LS Jack.
Brasil, LS Jack. Eu gosto do Traje a Rigor.
Pô, nós temos duas bandas aqui com hits que tocam na noite com nome de mulher e vem abaixo.
Exatamente.
Cara. O Carla
e Ana Júlia.
Carla, eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar antes que o sol pudesse acordar. Eu te amei, Carla.
Esse é o rapaz que fez uma bariátrica e ficou fudido, né?
Deu um probleminha, né? Deu um troço
ele
ali.
Ele não caiu do palco?
Não,
esse foi o Dinho Ouro Preto.
Dinho Ouro Preto.
E o Sérgio Reis também caiu, né?
Sérgio Reis caiu.
Caindo do palco, ele demora...
O próprio dele.
Ele demora uns dois minutos.
É um edifício, né, caindo.
É uma queda, né?
Ele não cai assim, ele cai assim, ó.
Ele cai igual o World Trade Center. Ele vai desabando.
Isso aí.
Vai caindo reto.
Como é que tá o padre Marcelo Rossi? Magro, forte, gordo? Nunca dá pra saber,
né? Ele já passou por todas as fases, né?
Ele já passou.
Mas acho que agora a fase dele tá aquele cara que é bombado e tá engordando.
Ah, o bombado
gordo.
Ah,
o forte gordo.
É, o forte.
Gordo forte.
Ele teve um grande momento e aí ele começou a engordar.
É.
Aí esse é o pior, é o pior corpo que o homem pode ter.
Sanduíche de hoste com mumu.
Muita hoste.
Botava uma hoste, um mumu e uma hoste em cima e mandava ver na sacristia.
E o vinhote.
E vamos.
Marcelo!
Verdade. E ele, já vou! Comendo escondido, né? Bastante hóstia. Aliás, cara, a primeira vez que eu tomei a hóstia, pra mim foi um grande momento, porque só pode tomar hóstia na primeira comunhão. Antes da primeira comunhão, tu não pode tomar.
Comunhão.
Se ensina. Se tu entra na catequese cedo,
tem que é o corpo jovem, de Cristo, tem que estar preparado pra recebê-lo,
né? Exatamente, tem que estar preparado. Tu não pode receber a qualquer momento, né? É a carne, né, de Cristo e tal. Eu mastiguei.
Tem que fazer a catequese, né?
Tem que fazer a catequese.
Bom,
Que... Não pode mastigar.
Eu nunca fui na hóstia porque eu nunca fiz todo aquele preparo.
É que assim, nem mas... LSD, tu bota na língua e deixa dissolver.
Eu tinha um amigo meu fã que é falou pra botar no céu da boca, ele não tinha o céu da boca e foi pro nariz.
Ele horrível, ele tinha o...
Fanho, sem o céu da boca,
claro,
sem
o que palato. É o leporino, né?
Leporino. Saiu por aqui, foi uma cena horrível.
Eu lembro lá na igreja, eu vivi uma situação com a minha mãe, assim, minha mãe insistia pra gente ir na igreja. Aí no domingo eu fui na igreja com ela. E lá perto de casa tinha um cara que era meio louquinho, chamado Jesus.
Só bobadinho, né?
Meio Jesus, assim. E ele andava assim, ele era parecido com Bob Marley e com Jesus Cristo. E ele andava assim numa... E ele era louquinho. E aí, de vez em quando ele parava com a gente. Cara, coitadinho, morava numa casa assim, bem...
Meio Serjão, assim, que fica ali na Padre Chagas, não? Ou diferente?
Diferente. É. Tem um pouquinho diferente.
Mais atrasadinho.
Aí o seguinte, eu tô lá e começa a fila pra hóstia. né? E aí eu fico observando com uma canção bonita, assim, todo mundo cantando junto, sabe?
Sim. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração.
É isso aí, né?
Minha vida.
E o Serginho ele bateu palma.
E o Jesus ali. Jesus ali. E aí na hora que eu falei assim, olha Jesus na fila, né? E ele vestido como mendigo, com cheiro de mendigo. Sim. E na fila, completo, com as mãozinhas assim, ó, esperando, andando. Aí na hora que chegou nele, ele chegou assim, abriu a boca e o padre foi assim pra ele assim.
Tirou ele.
E ele saiu.
Falou. E eu assim, cara!
O padre falou, sai,
caralho. E eu falei assim, mãe! Tipo, você sabe, eu falei assim. E aí ficou aquele clima. E a música.
Nossa Senhora.
E o Jesus saiu fora.
Chorando, saiu. Jesus saindo.
Você sabe que Jesus saiu. Cara, Cristo...
aquilo ali foi um baque, porque eu tava ali, tá, beleza, vou aceitar agora, como é que é. Depois daquele dia eu falei assim: ó, acabou. Agora nós quebramos um monte de regra aqui. Veio um fudido de rua, fudido. Ou quase de rua, chegou ali pra receber. Ele não tá preparado por quê? Porque ele fede? Porque ele mora na rua? Porque o cérebro dele não tá funcionando como o teu?
Jesus amava os pobres.
Sabe? Aí eu não sei.
Já tinha aprontado pro
padre. Jesus vestia
os primeira pobres. Vez que a minha mãe não teve o que falar pra mim.
Jesus desejava os indesejáveis. O Jesus original, né? O JC.
Sabe,
né?
Que Jesus, o JC original, ele poucos foram os caras com grana mesmo.
Ele era comunista, aquele safado.
Que passaram por ele. Ele só conversou com o pobre, mas era uma pobreza em volta.
Aliás, tem uma passagem bíblica que é uma frase famosa, que é mais fácil mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Sim.
E ela é mal interpretada.
Sim.
Porque agulha, na verdade, é uma formação geológica.
Sim.
Que é tipo um barranquinho de cada lado.
Barranquilha.
E tu não conseguia passar de camelo, porque o camelo era muito alto e tu montado não passava. Então tu precisava... Pô, não consegue passar um... Não é uma agulha de costura. É uma agulha, um beco no meio de duas paredes de pedra.
Uma trincheira.
Então era sobre isso.
Tá, essa é a tua interpretação.
Não, essa é a história, a parábola mais completa. Se tu ler os versículos anteriores e posteriores, ele explica que a agulha é carregar o camelo por esse caminho.
Tu já usou drogas? Já.
Morrendo de fome.
Quem, eu?
É.
Eu, Arthur?
É.
Eu já.
E aí tu encarou essa parte da Bíblia?
Eu nunca li a Bíblia chapado.
Então, pois é. Porque aí tu vai ter uma outra abertura. Aí é que tá. É mais fácil passar um camelo pela cabeça?
Por uma agulha?
Pela cabeça da agulha do que
o rei entrar no reino dos céus rico.
Já parou pensar? Quantas corcovas tem um camelo?
Depende.
Quantas tem?
Pode ser uma ou duas.
Não. Um é dromedário.
Duas é camelo.
Duas é camelo.
E três.
Certo? Já pensou na dificuldade? Que tu passa uma, aí tu pensa, agora acabou o trabalho. E aí tem a outra corcova. Então é muito difícil.
Sabe que um erro muito comum?
Porque ele podia falar assim, ó, é mais fácil passar um rinoceronte. E o rinoceronte, a cabecinha é fina, e ele vai aumentando.
Cabeça fina.
Aí tem a gordura e depois passou.
É o tico favorito dos homossexuais, a cabeça fina e o corpo largo.
É o que surpreende mais além, né,
Alcimar? Surpreende. Ui, já tá bom. Ai! E aí entra, entendeu?
Não, é o pau
surpresa. Aí é o tesão completo, cabeção, ticão, rinoceronte.
Lembrando que você pode mandar o superchat pra você que tá vendo a gente ao vivo aqui no YouTube pra participar. Daqui a pouco a gente vai ler, tá? A gente lê todos. Mas se mandar 5, 10 pilas, não precisa. Então, acima disso, a gente vai ler, tá bem?
Tu ganhou alguma coisa da Black Magic Design?
Ganhei.
O que, que tu ganhou?
Um abraço. Eu ganhei um equipamento uma vez.
Não, tu comprou.
Não, eu ganhei também.
Não, um equipamento.
Eu comprei e ganhei.
Ganhou o quê?
Um equipamento.
Qual equipamento?
Uma placa de som de dois canais.
Onde é que ela tá?
Eu acho que vale a pena tu ficar mostrando sempre. Corta nele, Jesus. Fazendo essa publicidade.
Sabe o que eu acho? Eu acho que ninguém conhece. Eu acho que isso aqui não faz. Não é. Não,
não é o público Caixa Preta.
O pessoal não conhece. O pessoal conhece.
Não é, não. O público do Caixa Preta é JB.
Pra quem não
vai
ler,
JB vai achar que é bom.
Pra quem não sabe, Black Magic Design é um dos maiores puteiros da história de Nova York.
The Black Cock.
Começou lá em Gangue de Nova York.
Exatamente. Black tá ali ela ali, ó. Inclusive, tá ali o meu produto, ó. Eu comprei esse produto e ganhei um outro de brinde, junto com um adesivo. Esse produto aqui se chama Aten Mini. É uma placa de switch de vídeo. A gente usa pras nossas transmissões. Hoje tá isso, mais ou menos. Quando eu comprei, na época, era menos. Bem menos. Quase menos que a metade.
Salame.
Exatamente. Então você vai mandar o seu superchat. Daqui a pouco a gente vai ler por aqui todas as mensagens. Por favor.
E tá, filha da puta, hoje o áudio e a Vita, Ruth Lemos, ou tá de boaça?
Não, hoje tá de boaça.
Hoje então, tá
de boaça. Toma água aí.
Aliás, tem presente pra vocês.
Iago. Peraí, antes disso, deixa eu mandar um beijo aqui pra nossa turma.
É pra eles, é pra eles.
Então vou deixar eles por último e aí tu entrega o presente, tá? O Warren tá conosco, é a melhor plataforma de investimentos, a nossa favorita. A que eu entrei muito antes deles serem nossos patrocinadores, porque eu tava procurando a mais fácil pra mim, que sou um leigo, que sou uma pessoa que não entende. E a Warren me ajudou a começar a investir. Então vai lá, warren.com.br, baixa o aplicativo, com 30 pila tu já começa a fazer a tua vida melhor daqui pra frente. Mande um presente pro seu eu do futuro e bota pra render.
A Warren tá nas praias do Brasil aí, né?
Ah, sim, sim, sim.
Balneário.
Só praia pica, né?
Pega aí. É, não, coisa de rico, né? Coisa de rico. Mas eles são uma bobagem, porque também tem lugar.
Exatamente, você pode ir pra mandaram, Mariscal.
Não mandaram, fechou na minha cabeça.
Mandaram várias coisas aqui pra nós, né? E aí, ó.
Essa é a viseira, é, né? É a viseira do frescobol, né?
E esse aqui é pra você, Paulista.
Opa, que beleza. Que delícia. Vamos ver o que é. Eu adoro ganhar coisa de graça, viu? O que é um pênis? Ah, não, é uma garrafa.
Uma garrafa pra nós colocar aquele na época do Planeta Atlântida.
Isso.
Né, a gente botava aqui o Guaraná.
Exatamente.
E o Pirineio.
O Guaraná Fruc, na real, era a Bela Vista.
Mas olha aí, ó.
Bota pra render.
Olha aqui. Cara.
Bota pra render,
tá? Bota aqui, ó. Pra render. Obrigado. Vai lá e faz isso com teu dinheiro, meu amigo. Minha garrafa. Amiga, acesse warren.com, baixa o aplicativo e comece a investir com 30 reais pra sua vida ser muito melhor lá na frente. Tá. Lá na frente a gente tá falando é daqui a um ano, seis meses, ou pode ser daqui a 30 também, tá? Isso é tu que decide, porque a Warren é baseada nos seus objetivos. E agora de quem presente, Lucianinho?
Agora o presente foi mandado lá pelo sueco.
Pelo sueco.
Opa!
Querido sueco da KTO, nossa plataforma de apostas. O Caixa Preta é o favorito da KTO e a KTO favorito Caixa Preta. Acessa KTO.com e usa o cupom Caixa Preta no teu primeiro depósito pra ter
20% de cashback. Eu acho que é pra ti, Paulista, que já foi, e pro Joel.
Só de brincadeira.
Very nice! Vamos ver, Camiguinha.
Olha que legal,
Camiguinha, cara. Camiguinha, motherfucker!
Ah, gostei disso aqui, cara.
I have a cuckold here. The cuckold to open the box.
Olha aqui, ô Joel, o que eu ganhei? Eu não sei se é o mesmo que o seu.
I have a cuckold.
E olha só, Arthur, os dois lados da tua, porque basquete tem...
Ah, claro, tem estratégia de ataque e defesa e tem de estratégia de campo, olha aqui, ó.
Isso aí.
De campo não, de quadra, né? Aqui as duas quadras e aqui pra tu fazer estratégia só da defesa ou só do ataque. E aí o cara faz como aqui, né?
E a tua, Joel, de quem é?
O cara já mete aqui, ó.
E de prancheta!
Isso!
E de dibe!
Então é isso aí, ó.
Very nice! Isso aqui é pra fazer tática futebolística?
Exatamente.
É, por exemplo, aqui no basquete, ó, a gente tem aqui a...
Faz o time que tinha Scott Pippen, Michael Jordan e Dennis Rodman.
Não, o que eu gostava no Chicago Bulls de 96 era que tu tinha, por exemplo, Pippen aqui, Jordan aqui, né, nas duas partes baixas, e depois os dois corriam pra frente.
Isso. Tá.
E conseguiam fazer um lançamento de ligação pra cá. O que que tinha aqui? Aqui embaixo tava quem? Dennis Rodman. Pronto para fazer a jogada.
Com a boca aberta.
Com a boca aberta para mandar. E muitas vezes essa chegada, ela vinha em forma de concha, assim, ó. Então ela chegada era assim, ó, de cima e de baixo. Muito interessante.
E como é que a defesa, KTO. Como é que a defesa defendia a concha?
Peraí que eu preciso apagar aqui, né?
Deixa a defesa aqui. Fazia como?
Aí a defesa vinha como? Aí a defesa...
Qual era o formato da defesa? Vamos ver.
Vamos analisar.
Como assim?
O formato da defesa.
A defesa fica como? Tu tem que te aproveitar do garrafão, né? Então Sim. Tu imagina que o garrafão tem esse nome porque ele parece mesmo uma garrafa. Então tu bota um marcador aqui embaixo, tu bota um marcador aqui em cima e aqui na frente tu bota o cabeção de área, que fica posicionado assim. E ele vai espirrando bola pra cá, espirrando bola pra cá. E muitas vezes, como é que tu faz? Como é que tu percebe a chegada, né? Tu tem que fazer como? Tu tem que preencher esse garrafão. Então tu agarra lateralmente aqui.
Sim.
E faz a chegada pela esquerda.
Desculpa a galera do podcast aí, vai ter que dar uma espiada nesse momento.
Vai ter que olhar no YouTube.
E a hora que for espiar, vai ver que a gente toma trago mesmo e que a nossa cerveja favorita oficial do Caixa Preta é a Bela Vista.
Abrimos a primeira.
Pegamos geladinha. Olha que delícia.
Cadê? Cadê?
Não, tá aqui, a gelada tá aqui.
Cadê?
Tá errado, né? A gelada tá fora do gelo, né?
Olha isso aqui, de rosca, tio. Não é
brincadeira. Obrigado. Tintinho, saúde. 2022 já começou com um grande ano, tudo dando certo.
Já vamos mandar um andar ligeirinho. Vai. Aí, ó. Coisa boa.
Beijo pro William, toda a turma do Poço Sim aqui que nos... Que nos abastece agora.
Ah, foi ali agora?
Tava ali, fui pegar uma comida.
Pegar uma comidinha? Que pegou?
Uma comida que comeu?
Comeu um sanduichinho de peito de peru. Né? Hoje foi treinar, né?
Treinei bem cedo hoje.
Bem cedo, né? 5 da manhã, 6 da manhã, né?
Queria falar pra vocês que o exercício físico já tá impregnado na minha vida.
Já tá, né? A gente bateu, olha pra ti e percebe isso aí.
Bateu, assim. O meu corpo ainda não começou a
responder direito. Tu já gosta, né, de estar lá, né?
Mas eu tô agora vou pra praia agora, pra torre.
Pra torre. Não é torres, é torre.
É, e vou... E já botei o tênis de corrida, ó.
Importante. Já levou na mala
o
tênis
de corrida.
Não, tem que levar.
O que eu levava antes? Tenga egg. O que eu levo agora? Tênis de corrida.
E tenga egg também, né?
Ah, sim, também,
né? É, você sabe que a masturbação é a melhor amiga do homem, né?
Segura todos os casamentos,
né? Ah, sim. Graças à masturbação, tem muita gente que não se separou. Até porque esses 2 anos de pandemia foram anos de muitos divórcios, cara.
Bastante.
Muitos divórcios. Entendeu? As pessoas não se aguentaram convivendo na mesma casa.
E aí as pessoas começaram a descobrir o que era que tava ali mesmo, né?
Descobrindo com quem são casados, né?
Exatamente.
Porque o que faz faz com que as amizades terminem e com que os casamentos acabem? A convivência. Quanto mais convivência, você vai percebendo coisas que você não gosta no outro. Muitas características do nosso cônjuge, a gente só percebe com intimidade. Você sabe que esses tempos eu até fui pedir uma vez
que as pessoas misturam, Paulista, que sexo é intimidade.
Exatamente.
Sexo é um carinho.
É verdade.
É intimidade?
É um brinde.
É, mas exatamente. A intimidade que separa não é essa aí.
Exatamente.
Talvez a falta disso.
Exatamente.
Mas quando tá fazendo sexo, tá fazendo outra coisa antes.
Exatamente. Você sabe que eu fui perguntar pra um amigo meu uma dica, porque, rapaz, eu não sei como é que é a vida sexual de vocês, né? Mas a minha com a minha mulher, ela é muito diversa, né? A gente não fica só no papai e mamãe. A gente faz um 69. Você sabe o que é? O 69, 69, né?
Claro. Sim.
Então, você sabe que a minha mulher tava dormindo, porra, no 69, pô.
E aí?
Pegava no sono e apagava, porra.
Ué?
E aí eu, porra, pô, a mulher dormindo no 69, porra, como é que eu vou resolver isso aí, cacete? E aí perguntei pro Perdizes, né, o meu amigo.
Perdizes morreu.
Finado Perdizes.
Perdizes morreu.
Pô, Perdizes, olha só, porra, eu tô com a mulher ali, pô, a mulher dorme no 69, porra, o que que eu posso fazer, porra? Aí ele me deu uma dica, pô. Falou assim, ó, Paulista, próxima vez que você vê que ela tá pegando no sono, você pega seu revólver, deixa seu revólver preparado, né, embaixo da cama, né, e quando você perceber que ela... Você por baixo, né, deitado, né?
Sim.
Quando você perceber que ela tá dormindo, você dá um tiro no teto. Porque aí vai acordar, não tem como, né?
Não, claro, tem como, óbvio, não acordar.
Exatamente. E aí eu me lembro de ter experimentado, quando eu voltei, falei, porra, Perdiz, mas essa dica é muito ruim, né? Então você vê que nem sempre as dicas são boas, né?
Sim.
Aí eu falei, mas por quê, Paulo? Eu falei, porra, eu tava lá deitado fazendo 69. A mulher tava quase dormindo. Quando eu dei o tiro pra cima, ela mordeu meu pau, cagou na minha cara e o carteiro saiu correndo dentro do armário. Então, foi uma disrupção completa. Você imagina que o susto de um barulho de um tiro
é uma coisa horrorosa.
Você sabe que a gente ouve às vezes em casa fogo de artifício? Não é, né? Barulho de tiro, né? Porque o barulho de tiro de filme não é o barulho de tiro real. O barulho de tiro real se assimila mais a um barulho de foguete de fogo de artifício do que o barulho do tiro.
Eu tinha um amigo Zorei que sabia de longe qual era o calibre da arma.
Você tá de brincadeira.
Uma vez num carnaval lá deu um tiroteio, todo mundo se deitou com as crianças, com as cadeiras de abrir. E aí eu deitei, o Zorê deitou junto comigo, aí dava o tiro nele, 22, 22, 22, então, opa, 38.
32zinho.
E foi
falhou só, 32.
Era só 22 e 38.
O armamento da cidade era esse aí.
É isso aí.
Que são as armas mais acessíveis, né, Alcemar? O 38 é o calibre fáceis, padrão, né, da polícia, e o 22 é o calibre padrão do mongoloide, né?
O 22, arminha boa pra caça.
Caçar?
Né, pro BTV é bastante importante.
Pro javali também. Já não dá.
Pro javali não dá, a não ser que seja um tiro certeiro no olho,
meio,
né?
Na testa dele.
E a chance de não matar olho ainda é grande. Mas o 38 é o nosso clássico e hoje também bastante 9mm já. E 380, que é o nosso calibre que vendeu durante muito tempo, que é o calibre permitido pra pistola, que hoje tem muito mais do que 380 também.
O 380 e o 38 não são a mesma coisa?
Não. 380 é uma 9mm reduzida com capacidade de pólvora reduzida.
As 380 não é um.
Ah,
não é referente a uma medida?
O que quer dizer 22, 38, 380 e 9mm?
22 centímetros no teu cozinho. Isso aí são medidas. São tudo medidas. Ponto 22, não, ponto 38.
Que, mas é diâmetro? 40.
A medida do quê?
Mas é um nome lá que eu não sei o que é.
É ponto 38 polegadas, não sei o que é. Não, desculpa, não me lembro.
Ah, saquei.
Mas não vou saber. Não vou saber.
É agora. Zero ponto alguma coisa.
Pode Qual ser. É o que dói mais do cara? Que pega no pelo?
Ah, 45, né?
É aquela que abre um buraco. Buracão,
que a 45, né? É um azeitonão assim, ó, que onde ela bate, ela vai arrebentando, cara. Dependendo do 9mm, se for, ela te pega e te atravessa. E aí tu continua, mas a 45 dá.
Não
onde,
tem, né?
Onde entrar, ela entra. Ah,
tá, é a Magnum. Tu precisa de um tiro
não,
só Magnum pra.
Magnum é tipo de
pra pegar dois caras.
Um dois atrás caras, do outro. Aí 762.
Mas aí eu vou precisar de um
ponto fuzil. Ponto 308. Claro, mas é esse é o nosso objetivo. O momento de ter o fuzil é agora. Ele
atravessa
o
corpo,
mas no outro. A gente não sabe o que pode acontecer em outubro. Então, atenção, você. Tire o CR, vá ali nos nossos queridos Tauros e peça o seu querido T4, que depois talvez não vá ter mais.
Aí, ó.
Então, se pede você... o meu tanto já, por favor.
Vou pedir.
Aí, já,
13
eu já passei no
psicotécnico agora. 15 mil, acho.
Tu já passou do quê?
Psicotécnico.
Tu já fez psicotécnico, claro, pra tiro?
Tudo. Eu não passei.
Eu já fiz todos os testes já.
Mas tu tem o psicotécnico pro tiro?
Não, eu já fiz psicotécnico pra tudo. Agora só falta lá comprar.
Ah, fechou.
Como é que é o psicotécnico pro tiro?
O cara pergunta assim pra ti, assim...
Tu vai matar alguém?
Coloca dentro de uma sala amarrado, começa a apagar as luzes, dá uns tiros.
Não, não é isso.
Tem que trocar soco e ver como é que
não tu fica bem ali. Não são perguntas sobre violência.
Psicotrópico do tiro?
É normal.
Não é sobre violência. Não é sobre violência.
Quando tu vê essa mancha aqui, o que que tu tá... O que que te vem à cabeça?
Horrash.
Se tu falar que é... Me vem à cabeça sangue. Sangue e trânsito.
Uma criança
eu morta. Eu saí do trânsito e comecei a atirar em alguém. Não pode falar isso, não é uma coisa que tu vai falar isso. Tu vai ver, eu vejo uma borboleta. Eu sempre é uma borboleta.
Cocô do meu filho.
É, eu vejo uma borboleta, eu vejo uma árvore linda, uma linda árvore. E aí tem uns testes também de paciência pra você que já fez psicotécnico pra tirar porte ou caque ou o que for, que é o do risquinho. Aí traço, risco, traço, risco. E aí tu vai indo naquilo ali. E aí tu acha que tá fazendo tudo reto, quando tu olha, tá um horror.
E isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam...
Você sabe pra que isso aí, né? Isso tem mira.
Não, e mais que isso...
É pra ver se tá com ansiedade, se não tá rasgando o papel na hora que isso, tá fazendo. Se tu começa, tipo, numa linha aqui e a outra depois, tu vai... Tá, mas por que tu começou aqui e depois tu foi pra lá? Eu não pedi pra tu fazer isso aqui.
É que é muito difícil tu rodar no psicotécnico.
Mais ou menos. Eu tive um colega que ele ficou uma semana só na sala de aula, na terceira série, e depois eles liberaram. Porque ele entrou na aula sem fazer, e aí eu comia cola, comia lápis. Tatu. E aí na sexta-feira ele fez o psicotécnico e não voltou mais. Não apareceu mais lá.
Vai pro liberado. Outro coleginho.
Vai pro Cazon.
Yeah.
Né? Exatamente, chegou lá. Mas esses testes aí, na escola a gente fazia também, né? Teste de desenhar uma casa, desenhar uma árvore. E aí as casas são sempre vitorianas, sempre tem chaminé e sempre tem janelinha. Isso. E árvore. Só que tu tem que desenhar o chão, tu não pode deixar de fazer as folhas.
Tem um erro comum que é tu fazer o boneco maior do que a casa.
Maior do que a casa.
Porque tu faz a casa pequena e o boneco ali, bah, desenha a pessoa. Tu pode desenhar a pessoa proporcional, mas tem gente que desenha gigante.
Isso aí, às vezes, o pede pra criança, tá com o pai e com a mãe, desenha a família, ele desenha ele, a mãe e o pai menor. Tu sabe que o pai é um merda. Ele vê o pai inferior, ele já desenha o menor. Bem observado. Entendeu? Então tem várias dessas técnicas.
Pai menor.
Tudo isso é embasado em ciência. Esse teste das manchas aí, o teste de Horschach, ele é pra tu perceber impulso. Porque a maioria das pessoas, ela diz, ah, isso é uma borboleta, ah, isso é uma mancha. Porque tu tá... A tua percepção inicial é de olhar a figura. Agora, em quem tem alguma coisa especial, específica, mental, o cara vai ver ali uma outra coisa. O cara enxerga, isso aí é uma mancha de sangue.
Isso.
É, sei lá, merda na parede, qualquer coisa assim. Porque o cara é doente mental.
Isso é tristeza.
Isso é tristeza. Qualquer coisa desse tipo. Aliás, eu vi um vídeo, eu recebi uma foto do intestino delgado do parceiro da praia lá. Aquela história se desenvolveu,
né? Eu quero ver isso aí, tem a foto aí?
Aquela história se desenvolveu. O cara não tava drogado.
Porra.
Quem tava drogado eram as meninas que atacaram ele.
As meninas, bom, 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 bom.
O cara devia estar bêbado, né? Mas as meninas eram estudantes de medicina, já tá circulando até o perfil delas por aí. E elas tomaram realmente drogas, não só LSD, várias outras coisas. E aí ela performou uma cirurgia onde o cara tá vivo ainda, mas ele vai morrer. Porque é impossível tu viver sem o intestino delgado, né?
Atirou fora, então.
Tirou, ficou esticado na areia. Tem a foto do intestino na areia.
Não, mas aí não
espalhar
vai
na areia.
Quantos metros dá mais ou
menos? Ah, ele tava enroladinho assim, mas era um troço grande. Parecia aquela linguiça fininha que a gente compra no supermercado. Sim,
a parrigeira.
Isso, a parrigeirinha do barranco. Uhum. Só que esticadinha assim, né? Só que é o intestino delgado, não é o grosso, né? O grosso já é mais grosso, né? É maior.
Salame.
É salame, aquele que a gente desenha na barriga, né? Que é aquele que é onde passa a bosta.
Tá, e o cara tá mal contado essa história. Como é que o cara não sentiu dor? Não
ele tava também, devia estar alterado, né? Mas ele... Não foi ele que falou, venham aqui! Não, as minas pegaram o cara e ele dormindo e se aproveitaram disso. Entendeu?
Esse é o Guarapari, Espírito Santo.
É, ficou lá.
Alô, Renan!
O meu bruxo.
Renan, muita putaria em Guarapari também, né? Coisa, o pessoal viaja e coisa, né?
Tá de nunca fui. Os caras que falam, tem muita putaria, nunca fui.
Por isso que você tem que ser... Quando você é médico, você tem que assumir um compromisso com a sociedade. Você não pode simplesmente... É um erro isso, né? O que você quer?
A planilha do basquete. Do
você não pode. Você tem uma profissão... Não é como o Jesus Luz aqui, que não tem que ter responsabilidade. Você ser médico, você tem que ser responsável pela vida da outra pessoa. Você não pode tratar como qualquer coisa, você tá entendendo?
Tô.
Você tem que ser cuidadoso, você tem que passar a informação correta, você tem que ser uma pessoa, porque é uma vida que tá na sua mão, afinal de contas.
É verdade.
Você não concorda com isso? Concordo. Eu já acho que de nós três aqui, eu fui o único que foi médico, né?
Eu acho que sim, acredito que sim.
Exatamente, fui. Eu e o Pedro nunca fomos.
Vocês nunca foram?
Não sei.
Foi bem fácil. Bem fácil. Hoje em dia a gente faz sim, o quê?
Faz a faculdade.
Depois. É, hoje em dia o que que faz? É a pessoa que tem um pouco mais de recurso, ela matricula o filho em qualquer uma que passar, né? Antigamente pensava, vai estudar na URGS, vai estudar na Fundação. Hoje se passou lá pra cima, lá vai, porque mais importante é ser médico do que ter uma boa formação.
Sim.
Então você vai estudar, você vai essa porra aí. Se não conseguir aqui, porque é muito imbecil o filho, né? Às vezes não consegue. Né? Vai pra Buenos Aires, né? Que lá é menos a concorrência.
Bolívia.
Então, muita gente vai estudar medicina em Buenos Aires e depois volta pra cá e exercer. É um imbecil completo.
Então, faculdade de La Paz.
Exatamente. Assim, La Paz também, na Venezuela também, né? Venezuela é a melhor escola.
Sim.
Porque você trabalha sem medicamentos e sem ferramentas. Você tem que se virar. Se
tu curou alguém assim, é que tá bom.
Você usa ervas, de pau, você usa o que tiver, né?
Caco de vidro.
Caco de vidro, muito caco de vidro.
Eu tava lendo hoje, né, ou ontem, um tweet assim, de um cara que disse que perdeu o quarto programador que trabalha com programação na empresa dele, e este recebeu um convite de fora por $13 mil por mês, o cara. Detalhe, trabalhando do Brasil.
Vai fazer o quê aqui, né?
Não, aqui ainda. Trabalhando não, do Brasil.
Não, aqui na empresa, eu quis dizer. Tipo, vou fazer o quê aqui?
Devia pagar, 13 mil. Pagar 7, 8 e o cara recebeu $13 mil.
Tá bom, vamos ver quanto dá hoje.
Se você quiser entrar no mundo da programação, eu te convido a conhecer a MK Academy, onde você se cadastra, aprende um curso de programação de jogos, mas pode aplicar em qualquer lugar na sua vida. Se você tem um filho que não sai do computer, quem sabe tá aí a oportunidade para ele ser uma pessoa que vai te sustentar daqui a alguns anos.
Ótimo. 65 pau dá por mês.
Por mês?
Por baixo.
Cara, nós temos que fazer dois programas.
Mas parece um integrante. Sim,
tem que trabalhar quase
um
duas semanas.
Olha só, tem bastante e-mail que chega pra gente, pra e-mail caixapreta@gmail.com. Tem as principais notícias da semana com o jornalista Luciano Potter e tem também o Alsecar com um carro raríssimo. Ah,
hoje é especial, hoje é uma venda de uma lenda, né?
É uma lenda.
Neste momento não é um carro mais, vira uma lenda, vira um troço de outro mundo.
No próximo domingo, dia 6 agora, hoje é dia 3, no dia que a gente tá gravando, fazendo ao vivo, gravando, a Rainha Elizabeth II alcançará o marco histórico de 70 anos de reinado.
De reinado!
Caralho. A monarca assumiu o posto do seu pai, o rei Jorge VI, quando ele morreu de câncer aos 56 anos de idade, lá em 1952. O Brasil não tinha nem uma Copa.
Puta, é mesmo.
A Elizabeth tinha 25 anos, numa conta rápida, 70 mais 25 dá 95. A Elizabeth permanece no poder até hoje, tendo vivenciado fatos históricos como a chegada do homem à Lua, que, aliás, na série The Crown tem um capítulo bem bonito sobre isso.
Espetacular.
Bem massa mesmo. Diversas trocas de presidente, guerras e a morte de membros da sua família.
O último que morreu foi o velho dela, né? O velho deitou o cabelo, né?
Ela não é exatamente presidente,
definhado, né?
São os primeiros ministros, né?
Não. Coisas. Diversas trocas de presidente no mundo, será que não?
É. No mundo, certamente.
No mundo, velho.
O velho tava podre, ele parecia uma múmia já, empalhada. Ele morreu em 2014 e não avisaram.
Sabe por que ele durou bastante tempo, né?
Por quê?
Muito dinheiro e muito esporte.
E bebida.
Ele era esportista?
Muito.
Ele era, né? Pior que ele era, né?
Atlético. Largo.
Sim.
E bebida,
rugby. Depois, assim, ele gostava bebida. De rugby.
Bebida.
A velha bebe até hoje.
Comida, só a melhor. Bebida, só a melhor. Né? Festas, só as melhores. Trabalho? Nenhum. É óbvio.
A vida do Alcemar.
Nenhum. É óbvio que vai ficar
sério. Escreveu o Alcemar.
95 anos.
Melhor. 5 mil por mês em vinho?
Nós estamos fodidos.
5.500.
Tu, Alcemar, não tá. Tu sabe que eu comecei a ouvir o Alcemar refugar trago, cara.
Já bebi demais a minha vida, né? Eu quero fazer uma experiência com o meu corpo, entender agora.
Tá, então um brinde.
Como que ele age.
Brinde esse momento. E tu tá sendo boa essa experiência, Alcemar?
Tá sendo interessante, mas é meio frustrante ao mesmo tempo. Mas a gente vai levando, a gente vai analisando a situação pra ver o que acontece.
Tem que diminuir.
Mas hoje eu vou beber, por exemplo. Hoje tem rosé. Hoje tem vai indo. Já tomei a Bela Vista aqui também. Então nós vamos indo.
O que que você tem, um rosévinho hoje? Pra...
Hoje tem um vinhozinho, tem um vinhozinho rosé.
Ah, o vinho!
É o vinho rosé.
Ah, tá. Achei que você tava falando do cu. Não, tá bom. O vinho também é gostoso. Também acho bacana.
Acho legal
o vinho.
A outra notícia aqui, separada pela produção do programa, é que a jovem Camila Marodim, conhecida como a Trafigata.
Trafigata.
Passa bem após ser alvo de um atentado com mais de 20 tiros. caso aconteceu enquanto ela voltava para casa em Curitiba. Camila retornava de um supermercado quando foi abordada por um atirador. Ela conseguiu sair do carro e fugir sem ferimentos.
Caralho, cara, ela tomou 20 tiros e não pegou nenhum dela, cara.
O caminho do tráfico de drogas, ele não adianta.
Ele não adianta, né?
Não adianta porque tu tá disputando um mercado, né? Um mercado de consumidores. Quem decide quem vai vender pra quem, na maior parte das vezes, é a pólvora. É a pólvora. Quem tem mais,
num momento que não tem,
mais,
né?
pontaria, quem... Assim, vamos lá. Começou a dar problema aqui na minha boca. Né? Na minha boca aqui. Aí eu, que eu faço? Eu vou no Procon?
Não vai.
Vou na polícia?
Não vai.
Não adianta. Reclamo pra minha mãe? Reclama, não adianta nada.
Não consegue.
O que que tu faz? Vai lá e assassina todo mundo de uma outra boca, que é uma boca que dá mais dinheiro.
É.
Aí tu pega aquela boca pra ti.
É domínio, é guerra, né? É jogo de xadrez.
E aí tu já causou transtorno pra muitas pessoas.
Sim, porque eu...
E essas pessoas querem vingança. E aí elas vão esperar a melhor oportunidade. Vão se armar novamente. E aí vão esperar um dia que tu sai do supermercado. Vai lá. Esse é o tráfico de drogas.
Pegar.
Esse é o problema do tráfico de drogas.
É.
Não é tu que comanda as ações. É isso aí.
Tu vai reclamar pra
um
quem?
Um supermercado. Eu abri um supermercado.
Supermercado.
Beleza. Aí abri um outro supermercado no mesmo bairro. Começou a vender melhor que eu. O que que eu faço? Assassino a família?
Não, você faz um incêndio criminoso.
Não. O que que você faz? Você vai lá, melhora os preços. Melhora o atendimento.
Melhora.
Tem mais marcas. Como é bom chegar no supermercado.
Bota atendente gostosa.
Na última hipótese, você caixa, desliga o
uma coisa
o
que é pra mim é
empacotadora
decisivo.
Bonduda.
Decisivo pra um supermercado. Alguém tem que guardar nas sacolinhas pra mim. Isso é decisivo.
É, isso é importante.
Não, tem um supermercado que tem alguém que faz isso pra mim. Tem um supermercado que não tem, eu vou no que faz.
E tu aceita pagar mais caro por isso?
Tem que botar pessoas competentes.
Eu pago mais caro por isso.
Eu gostaria que tivesse uma opção no Uber pra tu, pro motorista não abrir, não falar pro cara. Não falar com o cara. Eu pagaria mais pra não ouvir conversa.
Mas tem isso aí?
Não tem.
No Uber?
Só no Black.
Ah, tá. Não, mas escreve ali, não quero conversar.
Não, mas aí é antipático demais.
Sem conversa.
É, eu queria poder escolher uma opção, entendeu? Motorista calado. Eu ia
não,
dar
mas check. Tem uma coisa fácil. Tu entra ali, pega o celular e fala assim, cara, vou te pedir desculpa. Infelizmente,
eu não quero falar contigo.
Eu tenho uma reunião.
Eu tenho que trabalhar aqui, tá? Beleza? Vou ficar
no celular.
Aí... Ah, é, pode ser, é verdade.
Bom, ficar no celular.
Todo mundo aceita. Porque o cara também ficou com medo dele falar, bah, não, eu quero conversar. Aí tu dá nota baixa pra ele.
E cara, o cara não quer conversar também, o motorista, às vezes. Quer, né? Ele não
mas
quer,
às vezes eles querem,
quer seguir a
às
vida
vezes eles
dele.
Querem. Esses dias um cara perguntou pra mim tudo sobre a minha vida. O que é que eu fazia. Perguntou até quanto que eu ganhava por mês.
E tu mentiu as coisas ou tu falou a verdade?
Menti pra baixo, né? Pra ele não se sentir mal.
Não, eu digo o resto. Tu falou a verdade?
Falei.
Tudo?
Tudo. Tudo. Ele me perguntou várias coisas a respeito da minha vida e eu fui respondendo. Porque eu acho que é isso aí, né, cara? Quando o cara tá disposto a participar de uma conversa, tem que te entregar, né?
É.
Não pode. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês que chegou aqui pra gente por e-mail, que é muito legal. Foi o e-mail do meu querido... Isso que vai abrir um debate aqui no programa, não tem
dúvidas.
O Belchior. O cara nunca soube falar. Cara, 200 anos e vai falar o nome do cara errado. Matheus Ardim. O título do e-mail é mais uma daquelas histórias que só acontece no interior do Rio Grande do Sul. Tem 1 minuto tá. E 15 o áudio.
Vamos escutar.
E eu quero que vocês escutem e prestem atenção, porque é uma história boa.
Salando. Daí diz que um velho e uma velha que mora lá em Portela brigaram, sabe? Ele bateu na velha. Daí se sumiu, daí chamaram a polícia. Daí eles eram conhecidos já da polícia, de tanta bagunça, né? Daí o Soares, aquele baixinho, um outro policial foram lá pra tirar a velha da casa, né? Pra proteger ela. Daí falaram, ó, pega umas roupas, umas coisas e vai pra casa de um parente seu, de uma, né? Um irmão, mãe, alguma coisa, né? E daí eles sentaram lá na mesa, né? Lá na sala, lá na cozinha. E daí começaram a esperar a véia, né, pra até que a véia arrumava as roupas lá no quarto, chorando. E uma baciona de sagu na mesa, disse que aquele cheirinho de sagu, sabe, assim, com cravo e canela. Daí o Soares disse, bah, mas eu sou louco por sagu, olha o cheirinho de sagu, vou comer um pouco, que se foda, né. Encheu dois potão e comeu, que chegava a escorrer do lado da boca. Daí a véia saiu do quarto chorando, daí ele disse, ô vizinha, senhora, me desculpe, mas eu comi duas tigelinhas de sagu aí, eu tava muito bom esse sagu. E a véia chorando disse, é por causa desse sagu que nós briguemos. Pois aquele desgraçado enfiava o pau dentro do sagu e dava pra mim chupar.
Que história bem contada, cara.
Merda, gente.
O velho deitava o tico no sagu, cara. E aí brigou, e o cara, o Soares, chegou lá e comeu o sagu com gosto de tico, cara.
Sagu ticado.
Mas acho que o açúcar neutraliza, né? Tem uns troços que neutralizam o gosto ruim, né?
Tem.
Tem.
Tem umas coisas que neutralizam.
As coisas que foram inventadas só pra isso.
Só pra neutralizar,
neutralizar o gosto, né, ruim, né? É. Tipo pasta de dente. Aliás, esses dias eu ouvi uma história do pasta de dente que é maravilhosa. A pasta de dente, ela já existia. É. E ela não entrava na sociedade.
Uhum.
Não entrava, não conseguia entrar, né? Aí um marqueteiro foi lá e disse que teus dentes ficariam mais brancos. Eu disse, olha, seguinte, vai ficar mais branco. E aí começou a vender. Começou a vender. E aí as outras começaram a falar que ia ficar branco também e não vendiam tanto. Aí não sabiam mais, se perderam. Acharam que era sorte. Aí foram estudar. Por um incrível caso de sorte, essa pasta de dente que deixava os dentes mais brancos, ou seja, pegava a vaidade das pessoas, não a higiene. Quando todo mundo falava assim, ó, compra pasta de dente pra cuidar da sua boca, ninguém comprava. Mas quando falaram que é mais branco, aí o pessoal falou, ó, vou ficar mais bonito. Aí começou a comprar.
Tá.
E aí descobriu que não era isso. Sabe o que que era?
É.
Essa pasta de dente que prometeu ficar mais branco...
Gosto
de
sêmen.
Tinha o gostinho do frescor na boca.
Sim. De menta. O frescor é bom.
Aliás... E aí as pessoas se acostumavam com a sensação do frescor.
É a melhor.
E elas se apaixonavam por aquilo. Aquilo apaixonava elas.
Isso é muito bom.
Vocês escovam os dentes molhando a pasta
na
coisa ou bota direto?
Não. Faço três dias
tu não precisa escovo. Fazer isso, sabia? Tu pode botar direto seco na boca, porque a tua saliva já é o bastante pra umedecer a tua boca e tu conseguir dar lavadinha. Mas
pode botar na água se quiser.
Agora, pode botar na água. Fique à vontade.
Assim,
você faz o que você quiser. Agora, uma coisa que a gente ainda não sabe é... Os dentistas não chegaram a uma unanimidade sobre qual é a melhor marca de escova de dente, né?
Não, é porque uma a cada 10.
É tudo, é 9 a cada 10 recomendo a Oral-B. 9 a cada 10 recomendo aquela da Suíça que custa 70 pila. Que é.
Isso.
Aí tem 9 a cada 10 recomendo aquela vagabunda que o cara deixa na necessaire pra aula de tênis, que é a mais barata. Os outros pegam aquela pequenininha de viagem que tu pode usar tanto pra botar o dedo e ficar no cu, tá entediado no hotel, ou como capinha pra fechar.
E a coisa Colinos. Mais
específica, né?
Tem a Colinos
também. E tem a Tandy, vocês lembram da Tandy?
Aquela
da
criança. Era os bichinhos, né? Claro. Tipo Alvin, os esquilos.
Isso, eu tinha um primo que comia, ele ia comendo a pasta. Ele escovava os dentes, ele comia a pasta de dente.
É, a criança adora. A criança adora a pasta de dente.
É, de criança.
Tinha um gostinho, né?
Bom. Esse dia eu fiz uma maldade, larguei no Santiago Menor lá, uma pasta de
dente. Tapa na cara dele. Assim.
Tipo limão, né? Nada mais divertido que largar um limãozinho na boca da criança.
É verdade. Faz aquela cara toda, né?
É bonitinho.
Antes da gente ir pro nosso Alsecar, vamos dar uma passada aqui, ó.
É agora, meu.
É agora, meu.
Superchat.
É, meu.
Às 8.
E a galera mandou, e a galera segue mandando. E se você quiser mandar, ainda dá tempo. Manda aí o superchat no YouTube que a gente vai ler tudo o que você mandar. Não tem problema, tá? Pode escrever o que quiser. 50 pila do Mundo Fênix. Nos ajudem a patrocinar vocês. Somos uma loja de peças automotivas. Mundo Fênix.
Mundo Fênix.
Cara, nos ajudem a patrocinar vocês. A cabeça da minha pista.
Caixa Preta tá dentro do mercado. Ele tem uma audiência, ele alcança um público. Esse público é muito apaixonado. Então tem um preço, na regra de três com o mercado, da audiência e mais algo que é muito difícil de ser precificado, que é a parte subjetiva, que é o quanto o público Caixa Preta gosta do Caixa Preta e abraça as empresas que estão com a gente. Pode perguntar pra galera da Bela Vista, pode perguntar pra gente, da galera da Warren, e pode perguntar pra galera da KTO como é que eles estão de felicidade com a gente. Como é que vocês estão?
É porque você que ouve esse programa, você é tão do caralho conosco, uma audiência tão engajada, tão legal, que você interage com as marcas. E a gente gostaria que vocês conseguissem seguir fazendo isso, porque a gente se preocupa em entregar um conteúdo que a gente acha que é legal, e se vocês interagirem com os nossos patrocinadores, todo mundo fica feliz. Então, ô Mundo Fênix, se tu não tem a bola, vai anunciar no outro lá, que, não, que tá tudo certo.
A bola.
Mas se você quiser vir aqui, tem engajamento pra você, pra sua marca, procura a gente, manda e-mail caixapreta@gmail.com.
Mundo Fênix.
20 pila do Matheus Américo Agostinho. Alcemar, quantos por cento careca da UP pega da UP Garage se arrependeu de pegar o carro do Estado Islâmico?
Barbaridade. Ali foi muito feia a pegada. Hoje tivemos o pior carro do mundo, UP Garage, uma Ford Explorer. Pós-guerra, Ford Explorer do Estado Islâmico, o fedor daquele carro. Eu não tenho como dizer pra vocês.
É, parece o quê? Uma Blazer?
É a Explorer, é a Blazer da Ford. Perfeito. E aí o seguinte, o cheiro de vinagre e virilha. Virilha do gordo. É a virilha do gordo de 130 quilos que resolveu dar uma caminhada.
É sempre gordo, né? O dono de Explorer.
Ah,
né?
Geralmente. geralmente. E aí o pessoal, tamo lá agora tocando ficha nessa Explorer, aí. Vai ser feia a pegada.
Manda um gayzinho pequeno pra mim que joga o pádel e após faço sauna com os atletas.
Tá bom, ó.
É o Daniel Boliviano.
Boliviano.
Tá bom, meu bruxo. O Alcemar fez sauna há muito tempo. É um
muito tempo. Criança. Avenida Tênis Clube Santa Maria. Muito tempo. E mas agora
eu almoçava lá, sabia, Pedro?
É, no tênis, pertinho no ATC.
Pertinho da Borges ali, né?
Sim, na 2 de novembro. Isso ali aí. Que tem um restaurante muito bom. Ainda é. Agora, inclusive, o restaurante é do Chef Pepe. Só naquele mesmo lugar, lá que tem uma parrilha fantástica. Um abraço pro Pepe. Pepe, vamos comer um vazio, um troço aí na uma hora. O chimichurri do Pepe que ele faz lá é muito bom.
Já tirei
ele a vela. Ele que faz.
Ele que faz o chimichanga.
Ele que faz o chimichanga. Aqui eu falo um troço agora, me esqueci, tia.
Do boliviano?
Você tem que parar de usar maconha.
Mas eu não sou, eu sou alcoolista.
Ah, é verdade. Nossa, gay, mas o alcoolito também dá um gay pequeno. Manda um gay pequeno pra mim que joga o pádel e após faço sauna com alguns atletas. Ah,
lembrei.
Vai jogar pádel.
Não, nós estamos convidados pra ir na sauna Porto Alegre ali da Ramiro ali.
Esses dias vocês não foram, cara.
É que eu tenho sala de redação naquele horário.
Eu já usei a minha cortesia lá. Mas vocês têm a cortesia pra usar vocês, eu vou com
quanto
vocês
lá. Quanto tempo
tem? Quanto tempo de quê?
De sauna.
Ah, dá pra ficar o tempo que tu quiser.
Pode ficar 12 horas lá dentro.
Vai ter velho sacudo?
Sempre tem.
Tem que ter, né?
Essa que é a diversão.
É aí que tá.
E é sauna familiar.
E pega mal pedir pra encostar no saco do velho?
Fica chato.
Depende.
Tá liberado o soco.
Primeiro vê o olhar.
Não sei que tiver consenso.
Vai no olhar.
Mas lá não vai rolar isso aí. Não é lugar.
Inclusive é separado, né? Sauna masculina, sauna feminina.
É feminina de um lado, masculina no outro ali. O negócio é tipo a sauna Santa Maria. É fazer uma sauninha, tomar uma cervejinha, tem a comida boa lá pra comer no fundo lá.
E não incomodar.
Já contei pra vocês já lá de Moscou, da sauna que eu fui?
Não.
É, eu descobri, faltando uma semana só pra Copa acabar, se bem que eu tava girando, né, pela Rússia.
Eu tive lá.
Que quem tinha o crachá da FIFA de jornalista podia ir treinar numa academia, né? E velho, eu ia lá, velho. E aí ele não tinha falado, né? Aí um dia vazou o gabarito, disse, não...
Fora na academia, Duda.
Vamos, velho. Que academia, cara? Velho, tem de graça, não sei o que. Aí tá, aí eu fui,
de graça,
cara.
Velho,
eu
não sei, vai de graça,
eu não
velho.
Sei explicar pra vocês a academia. Tipo assim, é uma coisa que não tem explicação.
E tocando Vita, é bom?
Cara, é inacreditável. Aí eu fui, e aí depois falaram, vamos pra sauna, velho.
Pra Blinha.
Tinha umas oito saunas de tudo que é jeito. Sauna de luz, sauna não sei o que. Tinha uma sauna que apertava um botão e caiu um balde desse tamanho de gelo. Que ficava dentro do balde de gelo. Aí beleza, aí eu cheguei e entrei numa sauna. Espiei uma sauna, tinha uma mulher, não entrei. Espeou outra sauna, não tinha ninguém, entrei. Aí cheguei, entrei lá. Passa uns 10 minutos, eu sentadaço assim, ó.
Com sacaço?
Cara, entra a Xarapova e a irmã dela. Assim,
puta assim. Vida.
Dois animais.
Agora!
E tu ali com uma thumb pra fora.
Dois animais. Aí eu olhei esse pra elas assim.
E elas se olharam e falaram, ah, hoje tá fraco. Na China pra Brilhinha.
Elas duas se olharam e falaram, ai, hoje tá fraco.
Fala em russo.
Schnarla pra Blinia.
Pra Blinia,
música é fresca.
Pra Blinia, espaciba.
Capote, bicho.
E aí o seguinte, elas chegaram e sentaram, cara, tiraram assim, tava com uma quase uma espécie de maiô e biquíni, uma de biquíni.
Ficaram peladinha?
E aí não, de biquíni, maiô. E ficaram ali conversando, eu assim, cara, será que elas não notaram que eu tô aqui? Que é a sauna masculina.
É assim que eu me sinto.
As mulheres não enxergam. Porque era a sauna masculina, né? Era a sauna masculina, eu fiquei pensando isso aí. Daqui a pouco eu tenho mais duas gostosas. E daqui a pouco eu tenho dois caras. A sauna era mista, todas.
Peladas?
Não, ninguém pelado.
Biquíni.
É que nem um picadinho do miel da Cabral.
Podia ser toalha, né?
Tem carne de frango, aqui, ó, carne de gado, ovo cozido,
foi na academia. Foi na academia, te entregou 40 minutos. 40 minutos, balava, tchum,
tava. Sauna de azulejo ou sauna de madeira?
De azulejo.
Sauna úmida.
A úmida é a melhor. E aí o seguinte, tu tinha várias outras coisas, natação. Cara, sério, espetacular. Então lá na Rússia, a sauna é mista.
Eu fui numa... sauna na Suíça.
Se entregou!
Numa sauna pública na Suíça também. Que era um Sportzentrum, que é onde tem todas as coisas dentro. Imagino que deva ser essa na Rússia também. Tem tipo piscina pra tu nadar, tem ringue, tinha ringue de patinação, ringue de hóquei e tinha sauna. E eu fui fazer a sauna também. E era sauna masculina e feminina também. E eu fui na masculina só pra ver como é que era, porque eu não ia ficar lá, sabe?
Tava... Claro.
Aí sentei lá e começou a entrar criança, cara. Crianças de, sei lá, 7, 8 anos.
As crianças gostam de sauna pra se divertir no calor.
Eu acho que as professoras levavam, assim, porque tinha essa coisa de tu... Sei lá, deve fazer parte da vida de um país que é muito frio, né? Tu frequentar uma sauna.
A Europa.
E eu me lembro que entrou a criançada e eu comecei a ficar meio constrangido, assim, aí eu saí fora.
Em Montreal eu fui, onde foi a Olimpíada de 76 e tinha tudo complexo funcionando. Em Barcelona eu fui no complexo 92, estava tudo funcionando. Em Londres, eu fui no complexo de 2012 depois e tava tudo funcionando. No Brasil não funciona mais nada.
Eu fui pra Rivera uma vez e não tá.
Mas tu foi no cassino, Rivera.
Renato Lopes mandou 10 pilas. Já pensaram se o mendigo tivesse Instagram? Deve ser maravilhoso. Pelo menos não ia ter foto de comida. Quem mandou foi o Renato Lopes. 5 pila do Lucas. Nós não vamos ler porque ele tá fudido, né? Esse aqui mandou 11 pra passar na
só pra explicar, passou, galera.
Passou na média.
Ah, vocês são uns pau no cu que não lê mensagem de 2, 3, 4, 5 reais. Galera, se tu não tem mais de 5 reais pra dar pra nós...
Não precisa.
É que tu tá precisando de dinheiro. Então não dá pra gente. Não dá dinheiro. Não bota fora. Vai lá comprar um pão.
Não, sabe? Que pão, o quê? Vai pra KTO. E aí jogou na KTO e ganhou as 5 pila. Bota na Warren que a partir de 30 tu já começa a fazer os teus investimentos.
Outra dica melhor, mas tipo assim, se tá apertado, não dá pra nós.
Não dá.
Fica contigo.
Olha aqui o Ezequiel. Ó, e aí, Alce, Arthur e Potter. Queria pedir pra vocês falarem do vocabulário do Alce. Origem e o que significa. Galemimus, Chacamura, Chanfles e outros. Um abraço e vida longa.
O Galemimus é o pai de todos. É a nossa ave, é o Galemimus, né? Galemimus, ele é o dinossauro.
É quase uma genética,
ele né? Ele é a origem de toda a ave.
Tem gente que é Galemimus, né?
Que é o dinossauros, o dinossauros, né? No habitat, em latim. Já o Chacamura é a paulada seca. É o golpe seco para toda e qualquer eventualidade. Seja para retirar uma coisa, para pegar, para botar. Deu Chacamura, don't fly. Saiu, seco, ninguém viu. Deu. E o Chanfles é o Chanfles, né? Chanfles.
Deu
o
de chanfreado.
De chanfreado. O oblíquo.
Isso aí.
O meu rabinho de chanfles.
Diagonal.
Deu de chanfles ali.
Isso aí.
E é isso aí.
Deu
isso
com a cabeça são... de chanfles.
Mário Sérgio.
Deu de chanfles. Olha aqui, ó, 20 pila do Rafael Coelho. Boa noite, senhores. Mandem um abraço pra Santa Cruz do Sul, cidade da depressão e de suicídio. E como Alcemar diz, 22 é calibre de matar bugio.
É. Santa Cruz é uma cidade, né?
Eu acho que bom, a Kif.
Muitas loiras gostosas.
Que fez essas tábuas aqui da, junto com a KTO é de Santa Cruz do Sul.
Opa! É. Muito bom. Santa Cruz é uma cidade muito bacana. A gente gosta muito de lá. Aliás, estivemos lá, né, no evento da KTO e foi muito massa.
Foi muito bom.
Everton Borba, acabei de ver o Potter no Sim. Fiquei ali, com medo ó, de ser Everton. Chato.
É o Everton.
Everton. Fiquei com medo do seu chato e pedi uma foto. Trabalho no prédio azul espelhado do lado do estúdio. Vocês ficam putos com os fãs que abordam vocês na rua?
Não.
Vai que vejo vocês de novo.
Ah, teve um cara lá que pediu pra tirar uma foto.
Tá tudo certo.
Eduardo Araújo mandou R$10,90 e não escreveu nada, que é o que a gente mais gosta. Quando isso. Você somando dinheiro não comenta. 10 pila do Daniel Lourenço aqui, ó. Vida longa, podcast bananeira. Só quem é galo lembra. Aí, chefe, ó. Me ajuda a refrescar a memória e pergunta o Instagram do Potter.
Qual é o seu Instagram, Luciano?
Quer responder?
Sim.
Arroba Luciano Potter.
Arthur Potter. Manda um Japão! E Basílio pede 2 pila pra galera.
2 pila, eu quero 2 pila. Moeda.
Jonathan Nap Ferreira mandou 10. Salve seus lambicu. Gostaria de dizer pro Arthur que sou muito fã do trabalho da mulher dele, a Juju. Tão fã que se eu fosse rico, eu daria um jatinho branco pra ela. Pergunta pro Luciano qual o seu Instagram.
Qual o seu Instagram, Luciano?
Arroba Luciano Potter.
Canal A2. Alce, qual foi o barulho que os tripulantes do ônibus espacial Challenger ouviram quando ele explodiu? E faz o Mr. P 10 segundos antes vendo que ia explodir. Então primeiro o Mr. P vendo que explodiu, depois os caras...
Eles estão lá, né? E tá tudo certo, ele tá indo. Passa a estratosfera, tá começando aí. E aí dá um... É bem baixinho.
Como é que é o som? Só pra pegar bem.
E um olha assim, ó. Tem um troço e já não dá. Mais tempo, né? E aí acontece o que nessas situações? Ela entra assim, né? Por dentro. É muito parecido com a turma do...
Submarino.
Do submarino que tava fazendo um show, né? Eu vi um vídeo, os caras estavam tocando um cavaquinho, um troço lá, eles estavam indo fazer um show, eu acho, por causa do Covid, eles decidiram de submarino pra ir por baixo. Mas é muito parecido, assim. É um troço que...
É como tu tá dentro de um papel laminado.
Sabe?
E vem só assim, que é rápido.
Vem no cagaço.
Aí o Mr. P vendo antes. 10 segundos não, antes.
Não, é o Mr. P assistindo o Challenger.
Não, ele ali, ó. Mr. P 10 segundos feliz. Antes de vendo que ia explodir.
Não, primeiro ele tá feliz. Depois.
Coisa linda, tia. Mas que espetáculo isso aí.
É bem assim, né?
Mas olha ali, tia. O tamanho. Como é que eles conseguem fazer voar? Mas que... Mas... Não, tia. Não, 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 não. Que barbaridade. Se foram, tio.
Qual a opinião de você?
Fez aniversário, né? Fez aniversário. E na última e final temporada de This Is Us, tem um capítulo especial sobre a Chandler.
Ah, é?
Eles ocupam isso aí
eles pra contar. O This Is Us, ele busca uma história mais triste a cada episódio, né?
Isso. Contar, eu tô acompanhando, tô a páreo, assim. O This Is Us é a série que o metido intelectual olha, ama, chora, mas as redes sociais ele tem que dizer que não gosta.
Pode ser. Né? Eu parei na quinta
temporada. O povão ama.
Claro, é uma novela, né, cara?
Eu sou absolutamente apaixonado. Ela é SP. E aí eu penso, pá, de novo, vou lá, aí quando acaba eu tô chorando.
Eu olhei a do zumbi agora, do Netflix, dos coreanos.
Não vi essa.
Dos coreanos, que dá o apocalipse zumbi dentro da escola. Do
trem?
Da escola.
Mas é uma série ou um filme?
É uma série. Com 4 ou 5 episódios, eu acho, de 1 hora e pouco cada um.
Isso é bom.
Eu vi 3 só, eu acho, por aí. É bem feito, vale. É interessante.
Eu tô vendo assim. Succession, por dica de vocês dois.
É, boa Fuki.
Eu tô gostando, tô achando bem bom. Tô terminando a primeira temporada.
E a série Neymar? Me
identifiquei com o Kendall.
Dali, a sériezinha do Neymar é boa. Eu comecei com o preconceito e é boa. Dá pra ir até o final.
A do Neymar?
É boa, boa.
Bah, Succession é realmente bom, cara. Que série é boa,
e vai
cara.
Melhorar. Ela vai melhorando.
Ela é muito boa mesmo. O Josemar Lins aqui, ó. Vamos lá que tá terminando o Superchat. Qual a opinião de vocês pros infelizes que ficam assistindo o BBB o dia todo no pay-per-view? E manda um faz a lista da elétrica ou merda pro meu irmão Vitor.
Faz a lista da elétrica ou merda?
A minha opinião é que eles estão se divertindo, né?
Ah, cara, tem gente que passa o dia inteiro vendo outras coisas. A única diferença é o que tu vê.
Deu uma flodada, né? Esse aí, né? Não tá bom, né?
Flopada.
Ah, é flopada?
É. Leonardo Mazetti, pissada. Mandou 20. Potter, no flow você percebeu que os caras cansaram de tanto que você falou? Alcemar, conta a história do delegado Manioto. Manda um abraço pro Rafinha Bastos.
Essa é a minha tática, mas eu não fui no flow exatamente, né? Eu fui no flow Sport Clube. É. E a minha tática é essa. Essa
falar
é a minha
pra
tática.
Caralho, né?
A minha tática é a mesma do Mohamed Ali.
Mohamed Ali.
Isso aí.
Família
eu tenho,
ali, né?
Eu tenho resistência Belo, forte, pra ouvir impávido. Todo mundo. Então ouço. 4 horas eu consigo ouvir, 5 horas. Eu aguento 10 rounds, aí eu chego uma hora e o cara não aguenta mais. Aí eu parto pra cima.
Tu ganha pelo cansaço.
Aí eu ganho no cansaço.
Tá certo.
Isso aí pra luta. Qualquer coisa, isso aí pra pegar gente, pra tudo.
10 pila do canal A2, só tinha 20 pila na conta pra mandar porque eu não uso muito cartão, mas caguei de rir, Alce. Por favor, só mais uma vez o barulho da explosão. É o mesmo cara que pediu do ônibus espacial da Tiana.
Aí você vai ter que retornar ali no melhor momento pra você ver isso aí.
10 pila o cara não compra porra nenhuma hoje, cara.
O que interessa foi a sua risada.
A galera do 10 reais é boa.
Sua risada tá garantida.
A galera do 10 reais é o cara que passa no vestibular em lista de espera.
No inverno vai pra 25, então vamos aproveitar.
Se fuder, 10 pilas nós podemos baixar tanto a régua. Esse que mandou 1, 2, 3, 4, ó, 12 com 34. Paulista, pergunta pro Potter se ele sabe o que é que tem 50 pernas, mas não anda.
O que tem 50 pernas, mas não anda?
25 cadeirantes. Manda uma sua mulher, uma delícia, pro Baldaço.
Baldaço tá, tem mulher.
Baldaço tinha que participar desse programa.
Gaúcho ou mago.
Uma hora, de repente, quem sabe. Vamos ver.
Baldaço tá
convidado. Teve um anterior de 11 pila, diz o Jesus, mas ele não tá aparecendo pra mim aqui.
E agora,
Jesus? Tá aqui ele, ó. Achou. Pergunta pro Nico, que faz pra pitar tantos anos e ter uma saúde que nem a dele? Vida longa, caixa preta, é o Potenza.
É não da bola pras propagandas negativas. Porque se o cara entra nessa onda do crivo, eu quando pego o crivo, eu não vejo o cara aquele infartando. Eu não vejo o nenê morto no vaso. Eu não vejo a guriazinha fazendo beatbox com arroz e com feijão. Eu não quero saber. Eu fumo o crivo e falo, pá, James Bond, cowboy da Malboro, eu penso em coisa boa.
Claro, referência positiva, né, Nico?
E aí só vai.
Olha só, eu... Eu não sei se vocês querem ler algum e-mail, porque tem muito e-mail bom hoje aí, tá? Tem uns e-mails realmente bons aí,
qual
tá?
Qual tu acha que é o melhor? Pra não ter erro.
Deixa eu ver, deixa eu abrir. Porque o que, que vocês estão olhando aí,
você, cara? Uma foto nossa lá da época do planeta, que eu tô de Faustão, com 600 quilos.
Vai. Querem qual é o melhor?
Querem, enquanto vocês selecionem, querem que eu faça o Alcecar?
Boa! Vai lá.
Então tá, boa. Vocês vão vendo, vão selecionando ali. Hoje nós temos uma lenda que está à venda aqui no Alcecar, um carro que já foi falado. Que Jesus Luz não conseguiu manter a ansiedade e já botou. Que é a incrível...
Não, vai Jesus, vai, agora deixa.
Agora vai Jesus. Que é a nossa incrível F-250 Tropical do glorioso Elton Saldanha.
Mas esse é aquele...
Cantor.
Tropivan?
Essa é a Tropivan. É a Tropivan, 9 lugares, F250. Ano 2007, diesel, obviamente. Então já é das F250 mais novas, com 9 lugares. Foi a cabine Tropivan, feita pela Tropical, cor amarela. Você já deve ter visto aqui rodando Porto Alegre e no sul do Brasil inteiro. E quem sabe Brasil, escrito Eu Sou do Sul do lado, que é a música do nosso querido Elton.
Eu sou o cu, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem cabeça azul, beça azul, é só olhar e ver.
Linda canção.
Essa é a nossa, versão, essa é a nossa versão adaptada do Eu Sou do Sul.
Exatamente.
Aqui do Caixa Preta.
Mas esse adesivo sai, né? Se o cara for do norte.
Ele tá, não, a gente pode trocar, pode trocar pode o botar. Adesivo. Então o carro está anunciado no Instagram do Elton e eu tenho uma ideia. Vamos no Instagram do Elton, que é Elton Saldanha ES. Elton Saldanha ES.
Será que ele errou a digitação? Porque o E é do ladinho do R.
Ele, é, será pode, que ele não quis
eu Elton Saldanha é RS?
Eu ele também errou? Acho. Vamos colocar só assim nos comentários. Tem um interesse.
Deixa eu ver.
Só comenta. Tem um interesse. Elton Saldanha ES. E ao mesmo tempo, além da zoeira, quem tiver interessado na viatura do Elton Saldanha F250, Tropical, Tropivan, 9 lugares, fechada, diesel, manda o direct pra ele que tá todas as informações. Elton Saldanha ES. A lenda, cor, hein? A lenda está vendo e está ali passando agora no imaginou? Nosso no nossa transmissão.
Você já imaginou o que esse carro já viu, gente?
Mas imagina, shows na volta, o pessoal tocando gaita, violão, gritaria, o Elton dirigindo,
você já imagina
o Elton
que, pula. Você já imagina trás, quantos momentos
o gaiteiro de
felicidade já aconteceram dentro desse veículo?
Tu entra desse carro e tu começa a sorrir, começa a cantar na hora.
Você já imaginou que esse carro...
ele... Dante Ramon Ledesma, Elton Saldanha...
Você já passou pra parar pra pensar quanto...
Rui Biriva...
Quantas bundas já sentaram nesses bancos?
Ah, isso aí.
Ele já deve ter dado carona pra todos os amigos.
Verdade.
Pra rapaziada toda, né?
Então,
do
tá
gaúcho.
Aí. Ah, sim, todo mundo.
Eu vou ser sincero.
Jair Kobe já andou.
Eu respeito a cultura mas gaúcha.
Que bárbaro.
Mas eu acho ridícula a cultura da gaúcha, né?
É de onde?
Mas eu respeito. Bragança Paulista.
Ah, é verdade.
Daniel Torres.
Daniel Torres, né,
Cleo? Daniel Torres é amigo.
Teu amigo, né, Cleo?
Verdade.
Teu amigo também, né?
Teu amigo da
vida. O Elton é teu amigo também, né?
O Elton
deve ter amigo. Feito muita confraria, muita Jair, Expo Inter.
Jair Kobe, o Elton Saldanha, o Daniel Torres, o Rui Biriva que nos deixou.
O Dante.
Dante Ramon Ledesma também. Todos eles. Todos eles.
Dante Ramon Ledesma faleceu,
Victor,
não faleceu?
Vitor Ramil.
O Vitor também é? O
Vitor Ramil, nosso amigo.
Tipo. É mesmo, essa turma todos é boa,
eles,
hein, cara?
Todos eles, tio.
Pô, legal. Essa o Dante Ramon Ledesma não faleceu?
Não faleceu, tio. Tá, deu até em uma entrevista, inclusive, falou sobre o personagem, o Semaro, falando sobre o Dante Ramon Ledesma.
O Daniel Torres é aquele que nasceu em Santa Vitória do Palmar e fala espanhol, né?
Exatamente. Certo. Mas ele tem uma essa família é do outro lado lá.
Não, esse daí é o irmão do Neto lá.
É, o irmão,
nosso querido Ernesto que... Que na hora da entrevista bota uns termos em espanhol,
essa
né?
Isso é boa.
A gente, eu e o Potter lá fomos dar uma entrevista na Gaúcha pra falar do Só Para Maiores e tava lá o Ernesto. Nós entramos no meio, né? A gente entrou com a luz vermelha do estúdio ligada. Então a gente entra quietinho, fica no canto lá. E eu não me lembro quem era, mas devia ser o... Não importa quem era, porque todos os caras da
Gaúcha falam igual. Era o Zé Alberto Andrade.
Né? Mas vem cá, ô Ernesto. E esse disco novo aí, conta pra gente um pouco dele. Che, esse disco novo tá buenacho. Se eu for te dizer assim que os temas estão encantadores, a gente tentando pintar o Pampa com toda a beleza que merece nosso estado do Rio Grande do Sul. Aí eu pô, né, o cara gaúcho, baco. Né? Aí ele, vamos pro show do intervalo. Quando foi pro show do intervalo, o Ernesto olha pra mim e bota assim, e aí, cruzado, vocês estão metendo um show lá no chat, né? Ele falou pro target dele, né? E depois ele veio
e ele confundiu o cara. Uma vez eu encontrei ele num restaurante e aí ele falou, e aí Pedro, como é que tá? Eu falei, bah, tamo aqui tomando um vinho, um assado.
Por que eu falei em espanhol com ele, cara? Por que que eu falei um vinho e um assado?
É bem isso,
mano. Baita figura, um abraço, né?
Ai, um e-mailzinho tá pra acabar
por aí. Tu problema. Vai aí no e-mail? Tá, vou então lá. Tá. Assim, se, lê um só, porque daí eu vou requentar.
Qual é o melhor?
São muito bons, tá? Todos estão bons. É, sei lá, o sapo tarado é ótimo, o peido vietnamita é incrível, o velho que travou é bom também, dúvida importante é interessante. Vocês me salvarem é muito bom. Pode ir em qualquer um. Vai no sapo tarado.
Ó, os tem um interesse aqui. Tem interesse. Já estamos
quantos comentários já tem? Já. Quantos comentários dele?
Sendo indo pra 100.
E aí, seus cu de avançar, pica! Assistindo o episódio 204, esse aqui é o 200 e...
sei lá, 205.
Não pude deixar de lembrar do clássico Sapunheta. E queria lembrar vocês deste registro fantástico da natureza, onde o macaco...
O macaco?
Eu nunca vi esse vídeo. Onde o macaco...
Do peixe?
Usa um sapo
vivo... Ah, já!
Pra bater uma e se aliviar. Clássico. Spoiler, 2 pontos. Abre a boca do sapo, coloca o membro pra dentro e realiza o ato.
E o sapo fica...
Detalhe.
Ele usa o sapo como um tenga egg.
Fui obrigada a concordar com o Arthur que o animal macho citado é um ser muito perigoso. É.
Esse vídeo é muito bom.
E tu não falou de seres humanos,
né? Não, eu falei o animal, é, né?
O animal, né? Segue aí o link. Eu vou, posso passar o endereço pra galera?
Eu tô... É só deixa botar
aqui, ó. É youtube.be/z-cidg-jvnmck. Tá,
o título do vídeo no YouTube é Você já viu um macaco estuprando um sapo?
Ah, e quero agradecer, entre aspas, vocês por estragarem a posição coqueirinho, que não consigo mais fazer, pois eu lembro de vocês. Puta merda.
O coqueirinho,
que é da
idosa, que é paulista?
Aquela, né? O coqueirinho é quando você imagina, você pega um coqueiro, né? Você imagina, sim, um coqueiro. Como é que é um coqueiro, né? Coqueiro tem um tronco vigoroso,
sim,
que sobe e logo em seguida você tem
a palma.
A franja. Então o coqueirinho você faz o quê? Você faz a parte de fazer o acocamento
ali aqui
na parte do coqueiro, entendeu? Você tem o coqueiro duro, vigoroso,
você acoca. Ah, você é a cabeleira.
Você é a cabeleira, exatamente.
Entendi,
você
entendi.
O mundo sexual é um mundo fascinante.
É verdade. Fascinante. Quem mandou foi a Laura, tá? Laura mandou. Obrigado, Laura. Obrigado pelas meninas que nos mandam aqui mensagens.
Tem sete
meninas.
Hoje tem só e-mail, tem uns 3 e-mails de mulher hoje aqui.
Então vamos ler.
Vou no velho tarado, então.
Vai.
Tarado não, travado.
Velho
tarado. Olá, amigos do Caixa Preta. Não vou assistir o episódio de hoje ao vivo. Explico. Fui convocada para consertar o velho descadeirado que travou as costas na casa de praia depois de tomar um trago violento com a esposa. Por pouco ela também não se descadeirou ao ter que ajudar ele a levantar da cama por dias seguidos. Sou fisioterapeuta. Estarei indo lá com a maca e tudo para atender os dois pais da minha amiga Laura, que certamente deve ter mandado um "Para, pai!" quando ele ligou reclamando da dor. Mas pelo menos ele vai fazer um churrasco pra me pagar. Isso aí é a melhor transação. É tu receber, não em dinheiro, mas em churrasco.
É
porque
bom.
Tu pode fazer o quê? Pegar um pedaço de carne e mandar pra CE e fazer com que eles abonem a tua conta de luz. Então o melhor pagamento, isso, nunca é dinheiro. Faça negócios assim que são bons negócios. Manda um...
Coração, cara. Que coração bacana que você tem, cara.
Pro tio Edilson e pra tia Márcia, que são os idosos aí que estão precisando do apoio da nossa querida Vanessa, que é fisioterapeuta, ouvinte do Caixa Preta, e tá lá cuidando do velho que se descadeirou.
Barbaridade,
cara. Descadeirode.
Ah, isso aí é brabo.
Derrubou o cara ali. Esse
vídeo dos caras jogando uma bola. Tem um muro de 4 metros de altura e tem os caras sentados lá em cima do muro.
Acerta bem no magrinho.
Já tinha jogando bola lá embaixo, o cara dá uma patada. E a bola sobe embaixo do cara que tá lá em cima.
Ele cai lá de cima.
E você faz? Fica pra
trás. É o perigo, né?
É o perigo. Salame.
Salame. E pra acabar, mais um e-mailzinho, então. Pode ser?
Vou dar uma olhadinha.
Mais um e-mailzinho pra acabar. É pra acabar aqui, ó.
É pra acabar,
meu. É pra acabar aqui, porque esse aqui é bom também,
quer ver? Pra acabar.
Que é a dúvida importante. Olá, seus especial. Vem por meio deste somente indagar algo que é deveras curioso. Quantos lenços umedecidos são necessários pra limpar o rabo do Arthur voltando cagado de formigueiro? E entre os 3 integrantes, qual tem o pior tipo de rabo pra se limpar? E pergunta pro Alcemar qual o pior e o melhor objeto para essa higiene. Grande abraço. É de Soledade este e-mail, Rio Grande do Sul. E Lucas Coque mandou pra gente. Vamos por partes.
De Coque.
Primeira coisa é, quantos lenços umedecidos são necessários para limpar o rabo do Arthur vindo cagar de formigueiro?
O pacotinho inteiro da Huggies.
4.
Ah, só ele 4? Tem as respostas.
4. Entre os 3 integrantes, 4. Qual tem o pior tipo de rabo para se limpar? Do Arthur.
É a maior bunda, né?
Do Arthur, porque sempre vem com sangue junto, porque tem as feridas.
Bah, eu disse que descobri que a dermatologista que me atendeu e que eu relatei aqui é a mesma dermatologista da tua mulher.
Da minha mulher?
Aham. Uhum.
Então...
Dermatologista,
bom, da relaxa mulher. Que tem o... Como é o segredo?
Eu não sabia.
O segredo médico.
Tem um... É a sigilo.
A ética médica.
Sigilo médico.
A ética médica. E sigilo pergunta pro Alcemar qual o pior e o melhor objeto pra essa higiene.
Para limpar o rabo?
Ah,
o melhor é o jato, sempre. Jato. A mangueira, mas assim, ó, né?
O jato, ele tem que ser forte. Se ele for fraco, pede pro cara botar um pressurizador.
Cara, eu lembrei de ti.
É o Ancinho, o pior.
Tem uma loja...
É o papel, né?
O Ancinho.
Pobre, o Ancinho, né? De juntar folha?
Isso, daí é o pior, né?
Ali, não pega a merda e...
Um garfo é ruim também, né?
Cara, garfo. Eu lembrei de ti, eu descobri, tem uma loja em Porto Alegre que vende o vaso japonês. Eles importam,
tá, do Japão. Tá, que não é o vaso, é só a coisa, né?
Eles têm aquele kit completo lá.
Ah, não, vamos fazer
que isso. Que é aquele que tu aperta o botão e ele sai e dá o jatão no...
Ele mira o rabo do cara, anal, né? E volta. Ele pega pelo calor ali o boco e mira e joga o jato reto.
É, muito bom aquilo ali. E tem pra mulher, tem pra homem. Tem a distância, né? Calcula a distância. Mas sabe que esses dias falaram que o entrecu japonês, ele tem uma distância menor que a dos americanos. Toda a América.
Ali é o
Canadá,
períneo?
Lá,
é tudo junto?
Lá.
É uma coisa só?
Tem 0,8 centímetros mais nós temos aqui de entrecu. Então o jato vem na medida japonesa.
Entendeu? Pega antes.
Exatamente.
Ou pega, mais, ou pega ou depois. Pega
no então saco o que acontece? Cara. Tu primeiro recebe o primeiro jatão. E aí tu te arruma. Tu te arruma.
Sim.
Fica vem rebolando. Forte e tu fica procurando. Fica
rebolando na aguinha assim.
Mas tem uns que é tipo. Tem uns que é tipo cadeira que tu vai ajustando aqui, ó. Tipo um joystick de Atari, tu vai ajustando o jato.
Olha, faz uns 26 programas que a gente não ganha na KTO, nós vamos ganhar hoje.
Ah, vamos? Será que vamos?
Eu tenho aqui 100 pila. Que eu botei com Pix, que entra na hora. Entra na hora.
Hoje eu recebi um e-mail bom da KTO.
Já recebeu?
Já.
Então tá. Tu também recebeu. Vamos lá. Alcemar. Cassino ao vivo. É isso?
Tá.
Cassino ao vivo. Aquela guria, né? Aqui, tá aqui, ó. Loirinha. Fechou. E aí? O que tu quer? Vermelho ou preto? O que tu quer? Vermelho ou preto? Rápido.
Vermelho. Óbvio.
Então tá.
100.
Que óbvio.
100 pila. 100 pilintra. Bah, eu não entro nem na roleta do crack com 13
tempo,
centavos.
Não deu aqui. Tempo, mas deu vermelho do Maiká, mas vamos lá.
You are going to fuck you up.
You are
going to
lose 100 reais no vermelho.
You are going to lose your money. Bets closed.
No more bets, good luck.
No more bets, you are fucked.
Esse cara é bom. Quero dar sorte. Viu?
Preto. É bom, deu preto, 8.
Ver. Vão entrar os russos ali na Ucrânia, onde deu ele tá, 8. Ali, um chutando a porta.
Cara, 8 impressionante preto. A nossa fase, cara.
É, a nossa tá fase, ruim. Nós temos que ganhar uma no cassino.
Cássio, esse aqui aí. Foi o meu dinheiro, tá? Tu vai ter que repor aí.
Um beijo pro Cássio.
Vai ter que repor aí, seu Cássio.
Olha só, vamos dar tchau?
Que tristeza.
É hora cara. De dar tchau.
É hora de dar tchau. 8h15, fizemos um programinha mais longo hoje. Tomara que você tenha gostado. Tem um último superchat aqui, o cara mandou. O Rodrigo Paulista mandou 10 dólares. Só mandou. Aí, opa! E aí, só... tá lá.
Opa!
Só roupas. Não sei se o Jesus vai conseguir botar na tela, acho que não, porque a gente já passou da fase do superchat. Ele vai ter que abrir o arquivo, vai dar um problema. Mas ele mandou só. Opa!
Ver como é 10 que tá dólares? Aqui.
Que dá uns 50 pila, né?
Uma informação importante, vai rolar no dia 19 de fevereiro, na praia de Atlântida, o Paleta Atlântida.
Puta, isso vai ser legal.
Isso vai ser
Paleta muito legal. Paleta Atlântida. E a Bela Vista é uma das patrocinadoras.
Coisa linda.
São 50 assadores em espaços...
um quilômetro e pouco de churrasqueira, não é?
Não, é churrasco cada por metro.
É uma coisa louca. E aí a Bela Vista vai estar lá. Certo?
Fechou.
Pois a gente vai falar pois mais ali. Disso aqui no Caixa Preta. Na semana que vem a gente dá mais detalhes sobre esse assunto.
Já venda, é do caralho.
Mas o Paleta Atlântico tem esse grande evento que acontece já há algum tempo no litoral. Tá ficando
cada vez mais clássico.
Tá ficando conhecido.
Entrou pro Guinness, não entrou?
Virou, pode ser que sim. Virou parte do calendário de verão aqui do Rio Grande do Sul, o Paleta Atlântico. E é óbvio que a melhor cerveja possível tá colada lá. E a gente vai falar mais sobre isso aqui também no Caixa Preta, tá? A gente volta na segunda-feira. Tenha um bom final de semana. Consuma os nossos patrocinadores. Siga a gente no Instagram. E mais importante do que isso, tá aparecendo na tela pra quem tá no YouTube, ó. Inscreva-se e ative as notificações no canal Caixa Preta Oficial e no Cortes Caixa Preta também, pra você receber nosso conteúdo. Tchau!